Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna da Nunta Garela. O último mês desse ano de 2024, estamos acabando com as tavernas. Pelas minhas contas, tem mais 3 tavernas esse ano ainda, né, Jujuba? 9, 16 e 20. Sim, gente.
Isso.
Dia
isso.
20 será a última live deste ano do Movimento RPG. E nós vamos fazer uma live especial, vai ser uma Taverna da Nunta Garela especial de final de ano. Uma live muito especial, nós vamos ter concurso de sorte, vai ter um monte de coisa legal.
Vai ter muito presente de Natal aí para pessoas sortudas.
Vai ter prêmios extras. Opa, falei demais.
E vai ter Pix.
Não, também não vamos exagerar.
Só se for na conta do Detona, né?
Só se o Detona quiser fornecer, né?
Cadê meu cachê?
Né? Bom, mas nós vamos ter uma live muito legal no dia 20, galera. Então, assim, lógico que nós queremos que vocês participem de todas as lives que nós temos aqui. Mas deem essa força aí pro dia 20, botem na agenda que vai ser muito legal. Quem tiver com a gente no chat vai ter prêmio pro chat, tá? Já vou dizer, tá? Então, se você tá vendo isso aqui editado, saiba que dia 20, às 9 da noite, vai ser às 9 da noite, tá? Nós vamos ter uma live especial e ela vai ser a partir das 9, né? Como eu disse, eu não sei até que horas que ela vai, porque é numa sexta-feira, mas quem tiver com o chat até o final com a gente vai ter prêmio pro chat, tá? E não adianta depois falar assim, putz, mas eu fiquei quase até a hora do concurso de sorte, eu podia ter, sei lá, um prêmio de parte. Não, tem que ficar até a hora que eu fizer o concurso de sorte, tá bom? Sem reclamações depois. Está avisado. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico. E eu vou dizer depois o porquê que eu acho polêmico. Um tema que foi sugerido pelo Detona, até onde a Jujuba me sussurrou aí pelos cantos.
Foi mesmo. Foi mesmo.
Que é o que faz um bom vilão de RPG, né? Interrogação. Por que eu digo que é polêmico? Eu acho que é polêmico porque a minha pergunta seria: o RPG precisa de um vilão?
Sim.
Então, justifique sua resposta, Detona, vai lá.
Simples, não é que, porque a primeira coisa que nós pensamos como um vilão, obviamente, é o papel do vilão antagonista, o ser criatura, humano, monstro, que vai bater de frente contra os heróis para poder proporcionar um desafio, para poder proporcionar uma intriga, para poder proporcionar um dilema moral ou qualquer outra coisa. Então, um vilão não precisa ser necessariamente uma figura maligna. Ele pode, aos olhos, afinal, o herói é sempre aquele que conta a história. O herói, não importa o lado, no seu ponto de vista narrativo, você é sempre o herói. Essa que é a questão. Então, o vilão, nos olhos dos próprios players, pode ser simplesmente alguém que discorda com eles. Então traz uma intriga muito maior pro próprio RPG, porque o conceito de vilão no mundo de RPG é muito mais, de certa forma, é igual, mas é diferente do conceito literário, do conceito de cinema. O que traz muito mais um tempero a mais pras campanhas, sabe?
Cara, então, concordo em partes, porque eu acho que, vamos lá, eu acho que existe uma forma de se narrar o RPG onde você deixa os jogadores, não vou dizer criar os próprios vilões ou as próprias consequências dos seus atos, mas meio que não tem a necessidade de tu meio que construir isso. Não sei se tu tá entendendo o que eu quero dizer. Eu tô querendo dizer, tipo assim, por exemplo, tu deixa os jogadores criarem os seus próprios vilões no sentido de as consequências dos atos deles tornarem-se um desafio pra aventura prosseguir. Não sei se ficou mais claro assim.
Não, eu entendi. Mas, por exemplo, realmente, eles atacaram uma vila. Vamos colocar aqui. Eles foram lá e defenderam uma vila, mas por algum motivo a defesa não deu muito certa. Várias pessoas morreram no meio do caminho. Um dos aldeões que perdeu a família no meio do processo culpa os heróis por causa disso. A partir daí você já tem um ponto que você pode simplesmente começar a trabalhar com isso. Não precisa ser ativamente, tipo, ah, é um personagem recorrente, tipo de coisa. Não, porque um vilão, eles criaram esse vilão. É uma consequência dos atos deles. Mas aí que tá a questão. Esse tipo de vilão ainda pode ser trabalhado no decorrer da campanha, porque, querendo ou não, é um dever do mestre pra poder desenvolverem esse tipo de personagem que eles criaram, sabe?
Não, mas agora calma que eu sou meio burrinha, eu tô um pouco confusa. Do que a gente tá falando? O que exatamente é o vilão? Eu já tô muito confusa nessa conversa.
Então vamos lá, então vamos reverter a pergunta. O que pra você é um vilão, Jujubinha?
Não, pra mim, um vilão seria o ser a ser combatido. Uhum. É um ser supremo, muitas vezes overpower.
Mas daí tu tá falando de um vilão da Disney, um vilão do...
Exato, mas geralmente é isso, tá. Que se tem e uma tormenta. Campanha de nível baixo a nível alto.
E tormenta, o que que é o vilão?
Não sei, eu não sou tão versada assim em tormenta.
Tá, tormenta é uma tempestade que deforma as pessoas, é um plano pra outra dimensão, enfim. Spoilers aí, eu não vou falar, mas enfim, tem toda uma história ali por trás, mas em teoria é um evento que tá acontecendo. Então o vilão não é uma coisa física, é na própria... Vamos dizer assim, o vilão pode ser a própria natureza. Sim. O que o Detona tá querendo dizer é que não necessariamente o vilão da história, ele precisa ser algo físico, uma entidade, entendeu? Ele
mas
pode...
então, tem um grande vilão a ser combatido, por mais que seja um evento.
Às vezes, o próprio... Por exemplo assim, vamos lá, eu tenho uma mesa... que é uma mesa... Eu costumo narrar muitas mesas de mundo aberto, tá? Eu não costumo fazer campanhas fechadas quando eu faço campanhas. As do Movimento RPG, a gente tem um formato que a gente faz começo, meio e fim. Porque o formato das lives não tem como ser infinito, né? A gente tenta fazer isso minimamente com as campanhas contínuas, mas ainda assim sempre tem ali uma coisa a ser combatida na guilda, por exemplo, né? Mas as campanhas que eu narro presencialmente, que eu tenho mais tempo, que eu, né, mais tempos de, principalmente de jogo, eu costumo sempre fazer mundo aberto. E, por exemplo, assim, eu tô narrando uma mesa já faz um ano e pouco, em Savage Worlds, onde é um futuro pós-apocalíptico. Eu já falei algumas vezes dela aqui. Os personagens, eles sobreviveram a várias catástrofes que aconteceram no planeta e agora estão tentando se reerguer como sociedade. Então tem várias pequenas comunidades surgindo. E o desafio não é tu lutar contra uma outra facção, por exemplo. O desafio é tu achar comida pra mais um dia. O desafio é quando tá tendo chuva ácida, tu tem um abrigo. O desafio, entende? O desafio, o vilão, entre aspas, que o Detona tá querendo dizer, é a própria natureza, nesse caso. O mundo tentando se livrar de você, saca? Então, assim, tecnicamente, não tem nada a ser combatido. É uma reação aos eventos que estão acontecendo. Só que isso é o que o Detona está dizendo que é um vilão. Pra mim, um vilão é algo que necessariamente precisa ser combatido. Não necessariamente evitado. Porque eu acho que o próprio conceito de vilão, e a gente pode jogar no Google qual que é o conceito de vilão, meio que implica algo a ser combatido, sacou?
Porque, tipo, por exemplo, eu e os meus amigos, a gente tá jogando uma campanha de 3D&T na Onipotência. Até o momento é um slice of life, a gente está na Onipotência, nossa preocupação é passar na prova de combate avançado, tá ligado? Tipo, não é um vilão, é um desafio a ser cumprido, mas tipo, não é um vilão, tá ligado?
Segundo o Google, um vilão é que ou que reside em uma vila. Então todos estamos errados.
Isso, exato.
Então, mas aqui que entra a questão. Obviamente, nesse conceito que eu me manifestei de como vilão, é uma das interpretações de como eu vejo. Mas, por exemplo, no seu caso, também tá certo, que é um ser a ser combatido também. O que, tipo, na minha visão, você adapta o que você quer dizer como um vilão, obviamente, na questão do que a sua própria campanha propõe. Mas pra gente deixar mais claro o motivo, a intenção desse podcast, vamos deixar uma coisa, tipo, um estilo de vilão que a gente vai querer trabalhar. Que é justamente vilão antagonista da mesa, um inimigo, um monstro. Pode até ser um conceito que tomou uma forma como objetivo de que os próprios heróis ou players ou sobreviventes têm que enfrentar. Vamos pontuar isso como conceito da mesa pra gente não ficar abrindo pra gente e acabar só falando da questão filosófica do que é um vilão. Mas, por exemplo, pra você, Douglas, o que você, na sua visão, o que que te transforma um vilão? O que que constrói um vilão pra deixar ele interessante pros players?
Eu não gosto do... Como eu falei, eu não gosto do conceito de vilão. Uhum. Porque eu acho que ele... Quando tu tem um vilão numa história, é muito fácil pros jogadores... ter um possível caminho, sabe? Então, vou dar um exemplo do que... Acho que na guilda... Não, ainda não posso falar sobre isso. Mas em algumas campanhas que eu costumo fazer, normalmente... Ah, eu vou dar um exemplo recente que aconteceu na guilda na última quinta-feira.
Não fala do futuro.
Não, do futuro ainda não. Mas, por exemplo, assim... vocês tiveram contato com o vilão da história, em teoria, né? Que tá trazendo o Devorador de Mundos pra destruir tudo. É, e ele falou que, olha, eu fui preso injustamente, eu tô me vingando do meu irmão. Vocês vão ser uma consequência da minha vingança, mas eu tô disposto a renunciar à minha vingança se vocês trouxerem o meu irmão e daí eu me resolvo com ele. Então, assim, em teoria ali, claro, ele continua sendo um vilão pra história... Mas é, eu poderia muito bem dar, como narrador, eu tenho esse poder de dar, é, botar na cabeça de vocês elementos que façam que ele fale assim, não, eu vim na verdade, poder ter feito assim, eu vim avisá-los que esse Devorador de Mundos está vindo, na verdade, ele está sendo
convocado.
Atraído, né? Ele está sendo atraído pelo meu irmão, na realidade, por causa do grande poder mágico que o meu irmão tem, ele está nesse planeta, por isso eu preciso pegar o meu irmão e sair daqui o mais rápido possível, eu preciso que vocês me ajudem encontrar ele. Teria sido um motivo diferente e faria vocês ficar com a dúvida se realmente não vale a pena ajudar ele para que isso não acontecesse, né? Porque o motivo que eu dei para ele na história real foi vilanesco, mas eu poderia ter feito isso e ter sido altruísta. Então, o vilão não seria realmente um vilão necessariamente.
Então, né? Aí que tá a graça de todo o negócio que você colocou, a narrativa. Que eu acho que é isso que transforma justamente o vilão no ou em qualquer outra coisa. Os pontos de vista, por exemplo... Tem uma campanha minha que meus players não veem as lives, apesar de eu mandar os links pra eles, eles não veem. Então eu posso falar da minha campanha. Vamos lá. Eu jogo uma campanha de Skyfall, já comentei sobre ela aqui algumas vezes, que ela originalmente foi planejada pra D20. Ok, vamos lá. O que que acontece? Nessa campanha, tem uma entidade do outro mundo, que é tipo uma deusa que há muito tempo foi esquecida. Na lore, aconteceu uma batalha há muito, muito tempo atrás. Que o que que acontece? Nessa batalha, antigos, quatro outros deuses tomavam... Ao total eram cinco. Quatro outros deuses tomavam conta do equilíbrio do mundo. Quer dizer, cinco no total. Cinco tomavam conta do equilíbrio do mundo. O que que acontece? Nessa, eles estavam planejando, eles estavam cuidando da ordem, da natureza, dos elementos, tudo. Essa quinta deusa, ela era considerada a deusa, tipo, das trevas. É, eu falo deusa, mas é tipo, é meio que ambíguo no próprio RPG. O que que acontece? As trevas não é necessariamente... Era a deusa da escuridão, na verdade. Só que o que acontece? Não é necessariamente uma coisa ruim. Porque o próprio mundo tava exigindo uma mudança de era. Era uma coisa natural. Ia acontecer eventualmente. Só que os deuses, no medo de perderem seus status e seus poderes, se rebelaram contra ela, fizeram uma guerra toda, onde eles acabaram morrendo aos custos de prender ela. O que que acontece? E com isso o mundo começou a definhar. Então, os deuses lutaram para prender a entidade que eles falaram que é maligna por causa do medo do desconhecido. Os meus players estão lutando contra um culto que quer libertá-la, porque, aos olhos deles, a Era da Escuridão é uma coisa ruim. Mas não necessariamente. É uma era de mudança. O mundo precisa mudar. Obviamente, nessa mudança, muitas coisas ruins vão vir. Muitas coisas vão perder o balanceamento do poder, reinos vão cair, assim como outros vão ressurgir. É, legados e raças que eram predominantes no mundo vão morrer, enquanto outras vão ganhar o seu lugar como... raça dominante, porque o mundo exigindo uma nova era. E essa que é a questão. Os players têm que decidir se eles vão lutar contra o destino ou se eles vão abrir mão desse destino e deixar o mundo seguir o curso que eles têm que correr. E essa que tá a questão. Ela deixa muito claro aqui. Vocês só estão tentando prevenir, tipo, evitar o inevitável. Isso daqui eu não vou trazer caos, eu não vou trazer ódio, eu não vou trazer morte. Eu vou trazer a mudança. Eu sou a nova era. O meu objetivo não é acabar com o mundo. É mudá-lo. Aí, justamente os players estão nesse debate ético de o que que é, vale a pena deixar o mundo seguir ou nós vamos tentar nos manter nessa era confortável, essa que é a palavra certa, nesse conforto que temos agora. É isso que eu acho que torna um vilão bom, camadas, dilemas, coisas que não deixam ele só preto no branco. Claro, se você quer um vilão preto no branco, pra se isso pra sua campanha funciona, perfeito. Tá mais do que perfeito. Mas pra mim, o que eu gosto é deixar os players com a pulga atrás da orelha falando, será que a gente tá fazendo a coisa certa? Porque aí muda a narrativa do, tem um caminho óbvio pra eles seguirem com um vilão. Com isso, eu planejei ambas as campanhas. Se eles lutarem contra elas, se eles acabarem cedendo. Então, o caminho tá aberto. O que eles escolherem é o que será. E é isso que eu gosto, sabe?
Ai, gente, como player, eu adoro o caminho óbvio, assim, não vou mentir. Assim, olha, é muito mais fácil, tá? Nossa senhora, é muito melhor.
Mas não é... Mas tu pode até se sentir mais confortável assim. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas prefere pensar um pouco... Não tô dizendo que o teu estilo de jogo tá errado, tá, Jujuba? Falando sério agora. Tem pessoas que preferem realmente... Existem tipos diferentes de jogadores. A gente já falou várias vezes sobre isso.
Sim.
Mas, tipo, existe o jogador... Eu sou um desses jogadores, assim. Se o narrador começa a me levar pra um trilho, eu... Quito da mesa muito rápido, assim.
Não.
Eu perco totalmente o interesse quando eu vejo que, assim... Ah, tem, por exemplo, tem o grande vilão da campanha e ele é realmente o grande vilão porque ele é mau e... Sabe, tipo, não tem uma história por trás, não tem motivação. Ele só é mau porque ele é mau. Às vezes é importante ter um personagem mau porque ele é mau. Não vou dizer que não é. É importante. Mas eu acho que... quando tu faz uma campanha longa, quando tu faz uma campanha curta, é interessante tu ter um começo, meio e fim bem definidos. Uhum. Esse é ponto. Agora, quando tu faz uma campanha longa, mundo aberto, coisa do gênero, tu tem um vilão, tu tem diferentes vilões, né? Que não são pessoas que vivem em vila. É interessante, né? Tu ter pequenos desafios, é interessante pra te fazer a história andar, enfim. E tu precisa ter alguém realmente que tá arquitetando tudo. Precisa ter um mal maior ou um bem maior, enfim, pra você combater. Vou usar o exemplo, por exemplo, do Ordem Paranormal, que a gente jogou a Mansão no Spectre. Por mais que nós tivesse uma história correndo ali, tipo, dentro do mundo do próprio Ordem Paranormal, o Miguel, ele preparou uma coisa da própria mansão. Então, cara, é uma questão de, tipo assim, tem várias coisas acontecendo na história. Que eu tô narrando agora, a Catedral do Santo Bruxo. A gente tá num mundo aberto, a gente tá usando a mansão Inspector. Eles estão resolvendo um problema e tem um vilão nessa história que eles podem ou não derrotar. Entende? E essa parada que é importante. Tipo, só que ele não é o vilão final da campanha. Eu não gosto desse termo, o vilão final da campanha. Eu acho que isso é importante ter quando tu joga uma campanha que tem começo, meio e fim. Daí é importante que tenha um final, realmente, porque, né? Ela precisa ter um fim. Não gosto dessas campanhas que acabam com história, tipo assim... O que será que aconteceu? Eu acho um saco, mas enfim. Agora, quando tu tá jogando um mundo aberto e tu pega e bota um ponto final, cara, me incomoda muito, assim, saca?
Uhum.
Tipo assim, poxa... Então, e aí, pra onde a gente vai agora, sabe? Tipo, pô, tem que sempre deixar as coisas, sempre uma ponta solta, coisas abertas pra história continuar. E se tu faz um vilão muito... É o problema do Dragon Ball. É o famoso problema do Dragon Ball. Sempre Sim. tem um vilão mais poderoso, tá ligado? E daí Sim. tu tem que ficar mais poderoso, tu tem que aprender novas técnicas. Ou é então eles têm que te dar um downgrade pra te virar criança de novo, pra te, sabe? Tipo, é exatamente
o problema. É o problema de Naruto também, que eles tiveram com Madara, né?
Não, o Naruto menos. O Naruto menos, mas enfim, a gente vai entrar num outro problema.
Mas
descobrimos o filho favorito.
Não. Eu só acho que, assim, o problema do Naruto... O Naruto não foi o problema. Quem não percebeu o que tava vindo é porque não prestou atenção nos fillers, tá ligado? Porque era bem claro que eles iam querer usar aquela mulherzinha deus. Eles fizeram, tipo, uma temporada inteira, basicamente, só contando a história do passado pra nada, tá ligado? Tava meio óbvio, assim, que eles queriam trazer ela de volta. Mas, enfim, isso aí a gente tá...
Isso é papo pro Taverna.
É.
Taverna RPG. Taverna RPG anime, vamos lá.
Mas e isso é um problema que a gente tem, que você sempre vai querer fazer um vilão mais forte, mais forte, mais forte. Então, assim, o melhor é que esse vilão seja derrotado, ou então, por exemplo, Sim. ele tava fraco no começo, ele vai se fortalecendo, ele vai conseguindo alguma coisa, né? E aqui a gente já pode entrar um pouco mais na pauta, né, de o que faz um bom vilão. Eu acho que é um vilão que cresce junto com os personagens, Sim. ou um desafio que cresce junto com os personagens. Ou então, que ele, na verdade, não seja... É aquela velha história, a princesa tá em outro castelo, tá ligado? Tu vai lá e derrota o cara e tu descobre que, na verdade, ele só era um dos generais de uma grande tropa. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? De uma grande tropa que, na verdade, tem 10 generais e um capitão e um marechal, sei lá, foda-se.
Como você, sem querer, acabou de falar o conceito de Digimon Fusion, cara.
Enfim. Então, assim, na verdade, tu vai descobrindo que tem toda uma trama maior. Ou então, se não é... Cara, a gente derrotou esse Lorde malvado que incomodava essa região. Tá, e agora vamos pro próximo? Não, agora não tem outro Lorde malvado que incomoda outra região. Agora tem outros problemas que podem acontecer no reino, sabe? Ou então, ah não, a gente derrotou esse bando do Sabá aqui que tá incomodando. Eles são os grandes vilões da história. Daí depois tu descobre que, na verdade, o príncipe manipulou todo mundo. Eles nem eram tão filha da puta. Era o príncipe que tava fazendo alguma coisa falando de Mundo das Trevas. Você não deve estar entendendo porra nenhuma. Enfim, eu acho que é importante que se você vai fazer uma campanha que ela continua, que ela vai se expandindo... Desculpa, me perdi aqui porque eu li o comentário do Altíssimo. Ele falou: a gente sabe que tem um tema bom e profundo quando o Douglas não cita mago nem GURPS. E eu citei o mago. Bom, e no GURPS, quando a gente tá... Mas eu acho que essa parada é importante. De tipo assim, quando a gente tá enfrentando um vilão, a gente saber que tem uma continuidade da história, saca? Porque, cara, pra mim é muito frustrante, por exemplo, quando o narrador resolve o mote, a história do meu personagem, sei lá, antes do nível 10, aqui falando de D&D, sabe? Tipo, porra, cara, tu pode avançar a minha história, mas resolver ela, cara, é muito simples. Sabe?
E tipo, outra coisa importante, morte de personagem não significa o fim da história deles. Você pode reaproveitar os NPCs, você pode reaproveitar os plots que eles colocaram.
É isso aí, criaram. A pauta de outra taverna. Vamos guardar.
Ah, vamos saber.
Deixa eu dar spoiler. Tá. Mas eu ia falar, tipo, que o que eu acho legal é quando o mestre coloca um inimigo derrotável, sabe? Tipo, porque, mano, é muito chato, te falar, é muito chato quando o mestre acha que, eu fiz um inimigo, logo é eu contra os players.
Tem Isso é ego é de assim. Mestre, né?
Tem mestre que é assim, eu já joguei em Discord, eu já joguei com mestre assim, tive a infelicidade de jogar com mestre assim.
Mas é que assim, também tem duas coisas, né, Jujuba, desculpa. Tem, tipo assim, tu fazer um inimigo que ele é derrotável, isso eu acho ok. Mas também, tipo assim, não dá pro cara que é nível 1 chegar na frente do, sei lá, o paladino da justiça. E falar assim, não foi com a tua cara. O cara tem level 30, tá ligado? E tu vai lá e querer meter a porrada no NPC que o cara criou pra, às vezes, levar alguma coisa da história, tá ligado? Tipo, porra, mano, calma aí, você acabou de fazer o personagem, tá ligado?
Não, tem como sim, porque o resultado só rima com... o resultado só vem um Divine Smite. Ai, que coisa gostosa de se ver!
Então, tipo assim, eu acho que assim, tem dois casos. Tem também o jogador que acha que ele pode fazer qualquer coisa que tá acontecendo no mundo. Eu vou chegar e vou matar o rei, porque eu sou um player e eu posso matar o rei. Sim, mas o rei, ele deve ter uma guarda muito foda, tá ligado? Ah, mas eu sou nível 5. Beleza, mas o rei deve ter uma guarda muito foda, tá ligado? Mas, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo. Vocês tiveram, retornando pra guilda, vocês tiveram contra uma luta contra um capitão do Draú lá, né? Do cara que veio do espaço, etc, né? Eu fiz ele difícil, mas vocês conseguiram derrotar ele, tá ligado? Tu não viu toda no final, mas vocês conseguiram derrotar ele. Então, assim, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que se você vai fazer um personagem pra ser um personagem que ele não é só um... O Savage tem uma parada muito legal disso, que é, se ele é uma carta selvagem importante, ele não pode ser facilmente derrotável. Ele precisa ser difícil, porque senão não faz sentido pra trama ter um personagem que tu botou nome, que tu... Sabe, se ele pra ser só um Minion, entende o que eu quero dizer?
Sim.
Sim, mas...
E tem uma coisa importante. Ah, pode falar, Juba.
É que também tá aí uma coisa. É uma coisa que mestre ganha com experiência. Eu falo isso porque eu tentei mestrar uma vez e eu não fiz isso direito e deu ruim. que, tipo, quando é uma ameaça que não é para os players lutarem naquele momento, o mestre deixa claro que não tá na hora,
sim,
sabe? De alguma forma o mestre consegue deixar claro que não é agora, calma, estou só apresentando isso aqui para você, corre, sim, vai embora, sabe? Tipo, quando mano, eu fiquei uma semana enchendo duas, na verdade, enchendo o saco do Beholder, que não é mais Beholder, é Souza.
Miguel.
O Miguel. O Migas. Que quando ele colocou o bicho papão na nossa frente, velho. Cara, ele botou aquele bicho de papão na minha frente. Maluco, claramente ele queria que eu lutasse com ele, velho. Mas eu tava tipo, maluco, se for o bicho papão do livro, eu vou morrer.
É, nem te conta sobre isso.
Eu vou morrer. Se for o que tá no bestiário, eu tô morta. Ele vai olhar pra minha cara, eu vou morrer. Então, tipo, eu estava confiando no tato do mestre pra não simplesmente matar o meu personagem como se fosse um papel rasgar, assim, e... Opa, faz outra ficha, saca? E ao mesmo tempo, porque ele realmente não me deu o sinal de corre, simplesmente corre, não faz nada, corre. Ele me deu os sinais de, ok, tenta fazer alguma coisa. Sabe?
É, mas tinha o que fazer, né? Agora a gente já sabe, né? Tipo...
É, não, mas na hora eu não sabia.
Sim.
Eu tava desesperado.
Mas é uma coisa assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou voltar na cena que eu acabei de narrar, porque tá muito fresca na minha cabeça. Quando o Draú desceu da nave, vocês tinham a possibilidade de tentar atirar nele. Mas eu deixei claro pra vocês, na postura dele, na forma como eu descrevi as ações do próprio personagem, que ele não tava despreparado ali, né? Não sei se isso ficou claro, mas ninguém tentou atacar. Todo mundo ficou, tipo, meio... Tipo, não tem o que a gente fazer, a gente precisa ouvir o que esse cara quer falar. E eu acho que tem que ser assim. Se tu chega e faz um personagem que não é pra ser lutar, não é pra lutar, e que se os players lutar vai dar ruim, tu precisa, primeira coisa, ter uma motivação pra ele não matar os players naquele mesmo momento. Os players não, né? Os jogadores, os personagens. Então, se esse vilão, ele tá ali, e ele tem uma ele pode matar os personagens, ele tem que ter um motivo pra não fazer isso. Porque sempre vai ter um jogador maluco que vai querer tentar a sorte. Então pode ser que ele precisava de vocês, que era o caso. Mas é mais importante tu prestar bastante atenção na postura, na forma como tu descreve ele, pra os jogadores entenderem isso. Ó, não dá pra tentar. Não vai ser fácil, vocês como... Principalmente quando já são personagens mais experientes, porque a gente sempre esquece disso, mas eu vou usar termos de D&D porque é mais fácil, tá, gente? Mas quando a gente usa tem um personagem de nível 10, ele já é um combatente experiente.
Bem experiente.
Então, ele já sabe, ele vê um inimigo e ele já sabe se ele vai ou não conseguir, no mínimo, lutar contra esse inimigo. Ninguém aqui é o Kratos que vai pegar um bicho gigantesco e lutar com ele porque sim, tá ligado?
Ah, tipo... mas são as filhas da puta que tem uma coisa que eu chamo de sorte cega, que é a coisa que mais dá raiva.
Mas assim, isso acaba uma hora, tá ligado? Então assim, isso é muito importante aqui. Claro, tem jogadores e jogadores, a gente já falou sobre isso, mas tipo, eu acho que um vilão, quando tu vai descrever ele, tu tem que prestar muita atenção nisso. Mas voltando ao assunto de o que faz um bom vilão de RPG, eu acho que além de tu fazer ele progredir junto com os jogadores, uma outra coisa muito importante, que se tu vai fazer realmente um vilão, é ter uma motivação, sabe?
Sim.
Que eu acho que o maior problema, cara, assim... Eu gosto muito de quadrinhos, eu li quadrinhos a minha vida toda, mas assim, um vilão que nem o Coringa, por exemplo, ele é bom em certo
ponto. Depende da campanha.
Sim, mas ele é bom, ele funciona, só que assim, cara, a galera só acha que todo mundo tem que ser o Coringa, todo mundo tem que matar as pessoas porque sim, tá ligado? Cara, não é assim que funciona. Isso foi legal há um tempo atrás e tal, beleza, só que tipo, todo mundo quer repetir essa mesma merda, tá ligado? E daí tem um milhão de vilão, eu quero matar todo mundo porque eu quero ver o mal do mundo. Daí saiu, tipo, se tu pegar, tipo, 10 animes, tu levanta uma pedra, sai 30 coringas modo B, assim, sabe? Tipo, o próprio, vou usar um exemplo de um outro anime que eu gosto muito, que é o One Punch Man. Por mais que ele tenha uma motivação, o Garou, eu quero matar todo mundo, eu quero ser vilão, eu quero ser um monstro porque sim, tá ligado? Tipo, porque os monstros são prejudicados. Vai se foder, cara, tipo, tá ligado? Entende o que eu quero dizer? Fala, Jujuba, tu levantou a mão, desculpa.
É que, tipo assim, o negócio do Coringa, eu acho que só funciona porque tem o Batman, tá ligado? Tem a figura do protagonista, de fato. Numa party de RPG não vai ter isso.
Então, mas assim, funciona assim, tu tem um vilão que ele é maluco e ele quer matar todo mundo. Até funcionou no passado, tem um personagem assim até interessante, mas tipo, cara, isso perde muito a graça, porque daí tu perde aquela parada mágica do RPG, que é, por exemplo, assim, tu descobrir que o vilão ele virou um... Eu vou usar um exemplo de um personagem dos quadrinhos, já que a gente tá falando de personagens de quadrinhos, que tem uma história muito foda, que foi muito mal desenvolvida no cinema, que é o... Putz, esqueci o nome dele, caraca.
É complicado.
O que apareceu no Thor Love and Thunder,
Ah, tá, o cara que dá espada.
É, o caçador de deuses lá.
Caçador de deuses,
tá. Tipo assim, a história dele é muito foda. O filho dele foi levado, ele perdeu toda a devoção dele. Mas ele foi muito mal utilizado. Mas enfim, tipo, daí tu descobre que o cara, ele tem uma motivação pra tá caçando a galera. Ele tem, ele não tá fazendo aquilo porque ele é maluco. Ele não tá fazendo aquilo porque ele foi possuído por uma entidade demoníaca. Não. Ele tá fazendo aquilo porque ele tem um motivo, ele tem uma crença. O Thanos é um personagem muito importante, muito forte nesse sentido. Ele queria, ele é burro, mas ele podia, tipo, dobrar, né? A galera fala, em vez de diminuir metade da população, ele podia dobrar os recursos e acabar com o problema, né? Mas, enfim... mas existe também essa... O Thanos também foi muito... Essa ideia do Thanos em si foi... foi, ele tem essa motivação, tem esse maior, né? Que assim, não é simplesmente porque eu quero fazer as coisas assim. Ele quer realmente resolver um problema, né?
Você tocou num assunto muito bom, que eu preciso falar sobre isso.
Vai lá.
Pra terminar.
Não, é só isso. Eu acho que a motivação de um vilão é o que faz um vilão ser bom realmente. Porque se tu não tem um vilão com uma motivação decente, tu pode fazer um personagem maluco, que nem o Coringa, mas tu tem que explicar o porquê, o que, que quebrou esse cara, saca? Daí funciona também. Mas se tu não tem uma motivação, tu só tem um cara maluco porque sim, eu acho meio, sabe, desnecessário.
Então, é o famoso é entendível, mas não é justificável.
É isso que eu queria falar. Exatamente isso que eu queria falar. Você colocou exatamente os bons tons, que é realmente uma motivação importante. Mas eu acho que um detalhe fundamental que muita gente se perde na hora de fazer um RPG é não... romantize as atrocidades que o vilão faz pro nome da causa dele. Isso é uma coisa muito importante para um RPG. Porque se você começa a romantizar, você acaba perdendo a mão da mesa, você acaba perdendo a mão do vilão que você quer construir e acaba bobeando um vilão que comete um genocídio em massa, os players começam a simpatizar com ele. Isso é muito importante de você deixar claro que o que ele fez são atrocidades. E o que não devem, porque, por exemplo, que nem você citou, o Thanos da Marvel, muita gente passa falando assim, não, mas ele tá certo, tem que matar, tá certo que é adolescentezinho de 15 anos que não entende nem
é o mesmo básico. Adolescente que faz crush de Coringa e Arlequina, né?
É, sim,
que o cara é um estuprador, tá ligado?
Ops, não, exatamente, não se tem como passar pano pras ações, sempre deixe claro, e lembrando, se você vá colocar uma atrocidade na sua mesa, como temas sensíveis, como isso, não pode falar o resto, mas enfim, enfim, todo tipo de coisa, deixe claro para os seus players que esses temas vão ser abordados, que eles vão ser colocados na mesa para depois ninguém ficar desconfortável, não pegar ninguém desprevenido e manter um clima bom para a mesa, porque, tipo, não bom no sentido, ah, ok, legal, isso aconteceu. Não. Bom no sentido
todo
de...
todo mundo saber o que tá esperando.
Exato. Eles estão com a cabeça preparada do que eles podem encontrar. Sim. Da mesma maneira que eu jogo uma mesa de Dragon Age que é pesada pra caramba. Você vê gente sendo empalada, você vê um clima pesado constantemente. Só que a gente tá preparado pra uma mesa dessa porque o universo é assim. E a gente foi... e foi muito bem explicado pra mim que esse era o tipo de mesa que eu tava entrando. Então eu tô confortável com esse ambiente. É uma coisa que eu já tô com a cabeça preparada que eu vou encontrar isso.
Sim. É, uma outra... Mas aí tem uma questão... é... quando uma coisa é romantizar, tu querer passar pano, outra coisa é tu fazer os jogadores entender que ele tem uma motivação e deixar eles com dúvida. Eu vou dar um exemplo. A Maitê tá aqui, ela recebeu um spoiler, Maitê, tira o fone por uns segundos. Mas na verdade, provavelmente a campanha não vai pro mesmo caminho, então não faz diferença. Mas eu narrei há muitos anos atrás uma mesa... Nossa, eu não consigo saber o que foi. Eu narrei há muitos anos atrás uma mesa... medieval, um 3.5 provavelmente, e basicamente o plot da campanha era, tinham os deuses no passado, esses deuses foram banidos do, né, do planeta, vamos dizer assim, eles não tinham mais acesso às pessoas, por heróis, esses heróis por muito tempo reinaram, esse é o plot de um universo que eu criei há muito tempo atrás, e esses heróis eles viraram reis e rainhas, e com isso eles com o tempo foram pacificando todos os reinos, até que eventualmente... os filhos deles começaram a herdar as terras deles e a paz começou a desaparecer. O filho de um rei que era humano, ele começou a caçar todo mundo que era algum tipo, tinha algum tipo de vínculo com divindade, porque tecnicamente as divindades tinham sido banidas, então tu não podia mais cultuar nenhuma divindade, então ele criou uma espécie de cruzada contra isso, tinha instrumentos cruzados, e eles caçavam esse povo. Para os jogadores que resolveram fazer um cultista disso, um cultista daquilo, eles eram o vilão da história. né? Eu sempre deixei claro que ele não cometia nenhuma atrocidade, nenhum. Ele era ele era o paladino leal e bom. Só que eles não eram necessariamente bons. Então eles meio que começaram a ir atrás deles, esse príncipe. Depois, quando eles chegaram no final da campanha, eles descobriram que a magia no mundo tinha a origem do... vinha dessas divindades, e quando isso acabasse totalmente, esse vínculo entre divindade e cultistas, a magia ia acabar, então eles tinham que achar uma outra forma. Eles acharam os dragões e estavam trazendo os dragões de volta. Esse era o plot final da campanha. Então eles tinham que achar os ovos, os dragões, trazer eles de volta ao mundo, enfim. Eles chegaram num momento com esses ovos, e daí, só que no decorrer dessa história, eles tiveram contato com uma bruxa. Essa bruxa várias vezes apareceu, incomodou eles, ela era uma vilã, ela fez merda, ela matou gente, ela queimou cidades, enfim. E só que chegou um momento da história que ela contou, ela foi basicamente, eles estavam numa taverna, eles eram level 18, uma coisa assim. E primeiro chegou a bruxa e falou o seguinte: ó, vou contar minha história pra vocês e eu vou dar uma escolha pra vocês. A minha história é a seguinte: eu sou apaixonada por um deus. Ela contou isso ao longo da história, isso foi aparecendo. Então, eu sou apaixonada por um deus, a gente só quer viver no nosso mundinho de boas, eu só preciso libertar ele, e daí daqui a gente vai pro meu plano e a gente nunca mais vai ver vocês, e não sei o que. E contou toda uma história bonitinha com coisas que eles foram encontrando ao longo da história, pinturas que eu fui mostrando e coisas do gênero que foram acontecendo. E daí eles perguntaram: tá, mas você fez isso? E ela falou, tipo, tudo que eu fiz por amor, mas eu prometo pra vocês que se vocês me ajudarem, eu vou vazar daqui e vocês nunca mais vão me ver. Agora, se eu tiver que libertar ele na marra, daí eu vou tomar esse mundo pra mim e vai dar ruim, tá ligado? Beleza. E depois veio o príncipe, teve essa mesma conversa, uma conversa com ele também, assim: ó, a gente precisa destruir isso, porque com essa magia ela vai tomar o poder, papapá, ela tá enganando vocês, tal. Então, ele contou o lado dele e ela contou o lado dela. Tecnicamente, ambos os lados tinha muita chance de dar ruim para os jogadores, tá ligado? Porque se eles se aliassem ao príncipe, eles iam ficar sem magia, e eles eram feiticeiros, etc. E cultistas. Se eles se alinhassem à bruxa, ela podia trair eles, porque é uma bruxa, né? Ela era maligna, eles sabiam disso. E aí que tá o grande porém. Tinham dois vilões completamente opostos, porque o grupo era neutro. Tinha um vilão bom e um vilão mau, vamos dizer assim. E eles estavam basicamente inclinados a ir pro lado da bruxa. Por causa que, teoricamente, na visão deles, naquele momento, era mais nobre o que eles estavam procurando. O que ela estava procurando, que era o amor, tá ligado? E aí que eu digo, eu não passei pano no que ela falou, no que ela fez, mas o que eu mexi com a cabeça dos jogadores é, ao longo da história, tudo que ela falou foi justificado no sentido de eles viram que ela estava falando a verdade, saca? Por mais que o que ela fez foi horrível. E ela só quer viver em paz, tá ligado? Tipo, ó, não me incomoda que eu não incomodo vocês mais. Eu vazo daqui. Só que tu vai liberar uma pessoa que tá fazendo isso? Tu vai, sabe? Tipo, eu dei esse dilema moral pra eles. Eles acabaram escolhendo o lado do príncipe. E lutaram contra a bruxa. No final, perderam e o mundo virou um inferno. E eles perderam a campanha. RPG é assim, gente. Faz parte. Mas o que eu quero dizer com isso é... quando a gente faz um vilão, eu gosto muito disso. Quando tu chega num certo nível de criação, não de criação, de desenvolvimento do vilão, que os jogadores não sabem mais, tipo, eles ficam naquela de, tipo assim, esse vilão é palpável, ele é real, sabe? Esse personagem é real. Então fica difícil de tu escolher um lado nesse sentido, saca? Eles foram, mas assim, depois de um debate, foi basicamente uma votação, foi tipo 4-3, sabe? Uma coisa assim. Então foi muito legal, assim, foi uma... O que eu quero dizer com isso? Quando a gente cria uma boa história, modéstia à parte, eu acho que foi uma das histórias mais legais que eu já joguei, assim, que eu já narrei, porque ela durou muito tempo, acho que foram 3 ou 4 anos direto, assim, jogando. Os jogadores chegam no final e quando tu vê que eles estão perdidos porque eles não sabem qual caminho seguir, isso é muito legal. Porque tu mostra que tu fez um vilão, tu fez uma história, tu fez uma escolha pra eles que ela é difícil. E isso eu acho que é uma boa história. O que, que tu acha disso, Jujuba?
Cara, assim, que nem eu falei, eu brinquei falando, né, que eu não gosto muito de dilema moral, porque eu fico uma semana pensando nisso, tipo, até a próxima sessão. Ah, eu não consigo lidar com isso. É, mas brincadeiras à parte, eu acho muito legal quando um vilão é bem construído, porque realmente vira esse dilema moral na cabeça do jogador, pelo menos dos jogadores decentes. Porque sempre vai ter aquele que não liga pra nada e que, ah, tanto faz, vamos pegar aqui o que é mais benéfico mecanicamente falando e blá blá blá, e não pensa em roleplay, não pensa como personagem... Não pensa em... Né? Sempre,
nossa, esse é um tem problema esse. Que acontece na minha mesa constantemente.
Tem esse.
Tá até me irritando.
Tem esse. Eu falo isso porque eu tenho um amiguinho que é assim. Mas... É, tenho até amigos que são. Mas assim...
Troca igual gente, né?
Mas... O dilema moral é interessante... Fica na minha cabeça por muito tempo, por isso que eu falo que eu não gosto. Mas é sempre bom ver um vilão ou dois, assim, bem construídos, que tem justificativas. Justificativo, caramba. Explicações pra fazer isso. O que eles fazem. Explicações. Boa. Justificativa não. Justificativa nunca tem pra fazer atrocidade, gente. Coisas más não são justificáveis.
Eu tenho até uma palavra melhor. Tem razões, não justificativas.
Isso. Às vezes tem razões, mas...
motivação,
às vezes...
acho que é melhor.
É.
Pode ser,
porque razão parece que tu tá certo.
É. Tu às vezes se sente... Tá, ok. Isso aqui é menos pior, saca? Que nem tu falou. O amor talvez seja mais nobre do que... Sabe? Ou isso, talvez, sei lá, recuperar um filho, alguma coisa, talvez mova mais os jogadores do que outra. Mas ainda assim fica muito difícil pra gente escolher, sabe? A gente, como jogador, escolher um lado ou outro.
Sempre fica.
Mas vamos lá, vamos pra rodada final, então.
Ixi.
Já foi muito
rápido. Eu tenho medo da rodada final.
Detona. Não, não, vamos lá. 5 coisas que fazem um bom vilão, vai lá.
5? 5 é muito!
Pra ti vai ser o dobro.
Ok. Ok. Background. Motivações. Ambientação. No quesito, o que eu quero dizer com ambientação? Qual o círculo dele, por onde ele vai. Coisas que não necessariamente são background dele, mas coisas que, tipo, ele faz, sabe? Por exemplo, exército, vínculos é o meu quarto. Vínculos que eu penso que o vilão em questão tem. E também o próprio... Eu não quero usar essa palavra, mas por falta de outro tipo de palavra, eu vou usar. Drip. O próprio drip do vilão, que torna ele memorável, a aparência, alguma característica, que torna ele... Você pensa assim, putz, ele era assim, sabe?
Drip é aparência, tá, gente?
Drip é aparência.
Estilo, drip, talvez.
Seja. Estilo, pro, estilo.
Pros anciões.
Anciões.
Jujuba, vai lá, 5.
Eu acho que, mecanicamente falando, equilíbrio. Equilíbrio é importante. Se você for fazer os jogadores combaterem ele diretamente, se tu tem esse plano, por favor, faça ele ser equilibrado. Agora, se tu for fazer uma coisa mais indireta, deixe claro que os atos dele têm consequências pesadas. Isso seria a minha segunda coisa. Tipo, por exemplo, eu vou pegar aqui de Gunner, por exemplo. O domínio ali do Santo Vivo. Mano, é péssimo, assim. Tem morto-vivo pra tudo que canto. As vilas são todas fodidas, principalmente as da periferia, pelo que eu entendi. Pelo pouco que eu li ali de Gunner. Então, assim... Você vê que o Santo Vivo é uma coisa ruim. Você tem que ir combatendo ele pelas beiradas e fazendo uma tática muito boa pra tu chegar nele. Faça um vilão, às vezes, que ele tenha... eu acho que é interessante, às vezes, você fazer um vilão que tenha alguns empecilhos pra você chegar nele. Eu acho que isso seria a minha terceira coisa. Talvez ele tenha seguidores ou muitos aliados. Acho que seria a mesma coisa que vínculos, acaba, né? Eu acho que eu tô me repetindo aqui. Mas talvez até pessoas das vilas, tipo um bando de fanáticos, saca? Um culto. Imagina que loucura.
Sabe o que eu acho que seria que é importante a gente colocar? Que eu acho que a galera esquece às vezes, e porque quer fazer um vilão que ele é muito, que é o ego do narrador, que são os defeitos dele. As fraquezas dele. Pô, por que o cara não pode ter uma família? Sabe? Tipo assim, por exemplo, assim, cara, vamos lá, vou usar um exemplo medieval aqui. O cara é o grande vilão, é um rei do reino, que ele é maligno porque ele fez um pacto com um demônio. É isso que você sabe dele. Os jogadores descobriram isso e agora eles lutam contra esse cara. Acabei de criar esse plot na minha cabeça. E daí eles vão lutando contra esse cara e diversas vezes eles vão lutar contra ele. Daí chega um momento que eles estão, tipo, muito perto de ser derrotados e daí, de repente, eles escutam uma voz fina e uns passinhos correndo na direção e é a filhinha desse cara que queria falar com ele, a mãe dela levou ele lá e ele, na hora que a filha dele chega, ele desarma, assim, ele, tipo, fica mole e libera a galera, fala assim, vou deixar vocês irem dessa vez, tá ligado? Tipo, ele é um cara muito forte, mas a fraqueza dele é a família, saca? Tô dando um exemplo aqui.
Muito bom, cara.
Ou então, por exemplo, assim, daí depois tu descobre que, na verdade, esse pacto que ele fez, essas maldades que ele faz todas, é porque a filha dele teve uma doença no passado e ele precisou... Então, assim, sabe, tu consegue construir nos próprios defeitos desse vilão uma história que faz com que os jogadores no final possam, não vou dizer passar pano pro que ele fez, mas tipo assim, talvez dependendo de como tu fazer, o que ele fez também, mas tu fazer com que ele seja ou, como é que se fala quando tu não é restaurado,
é palavra, redenção.
Uma redenção pra ele. Às vezes até uma redenção ele se sacrificando pra ajudar o reino, saca? Tipo uma parada do gênero, assim, ó, não vai resolver o que eu fiz, não vai tipo, não vão esquecer o que eu fiz, mas pelo menos eu vou acabar com esse mal, sacou? Então assim, isso eu tô, lógico que a gente criou esse exemplo agora, mas tipo assim, os defeitos do seu vilão são importantes, tá ligado? Por exemplo, assim, uma coisa, tô jogando uma mesa meio cômica. O vilão, ele é um cara muito poderoso, muito hábil, só que depois que ele tem uma luta, depois de um certo tempo de luta que ele tem uma cólica intestinal muito forte, ele precisa ir no banheiro o mais rápido possível. Saca? Tipo, eu tô dando um exemplo, mas assim, eu acho interessante esse vilão, ele ser... Humano é uma palavra muito forte, porque a gente joga jogos que também joga com personagens humanos, mas ele precisa ter defeitos, ele precisa ser crível. Porque, cara, sério, ninguém gosta de lutar contra... É o famoso vilão sem defeitos nenhum, tá ligado? O exemplo que eu dei na última campanha que eu fiz, na última história que a gente narrou, da guilda, o cara levou... Vocês foram lutar contra ele, o James tocou uma magia. Cara, eles foram pra um mundo que tem magia lutar contra um mago. Todos os soldados têm o quê? No mínimo resistência à magia. Sim. Tá ligado?
Agora, magia.
Agora, por exemplo, assim, o tiro do Tech fazia muito efeito nele. Por quê? Por causa que ele não fazia ideia que tinha armas naquele mundo, porque tecnicamente vocês não têm essa tecnologia, entende? Então, assim, esse tipo de coisa é importante você ter. Tipo assim, se tem um vilão, ele tem que ser... Ele pode ser resistente a certas coisas, só que ele tem que fazer sentido também com a história.
Sim.
Mas... Já é 9-4, gente. Esse papo...
Eu não consigo pensar em 5 coisas. Você pediu muito pra mim.
Tudo bem, tudo bem.
Ele pediu 10, tecnicamente.
Não.
Bom.
Tô indo embora.
Mas é isso, gente. Queria agradecer a presença
de vocês. Escapou.
Gente aí no chat. Quer que eu fale 5 coisas? Já disse, ó. Defeitos. Tá? Defeitos. É, uma lógica pra ele estar fazendo aquelas coisas, pra ele ter certas vantagens ou desvantagens num combate, por exemplo, coisas que eu usei na última sessão aí. Vamos lá. Eu falei da motivação também, né? Mas eu posso falar aqui, por exemplo, se tu tá fazendo questões de combate, se ele tem algum tipo de proficiência, por que que ele tem essa proficiência? Então, se ele luta com espadas, Por que que ele luta com espadas? Tem alguma coisa na história dele que ele faz ele lutar com espadas? Se ele não, se você tira essa espada dele, ele continua sendo um bom lutador? Porque tem isso também, né? Tem narrador que faz o cara que ele é monge, guerreiro, bardo, mago, ladino. O cara luta com qualquer porra que der pra ele, né? E foi três, né? Eu falei também de background, mas eu estaria repetindo o que o Detona falou. Vamos pensar aqui. Itens, eu acho que uma coisa que deixa também qualquer personagem, isso também serve para personagens jogadores, é, itens não necessariamente mágicos ou que tem algum tipo de poder, mas itens que o cara tem uma espécie de afeto. Por exemplo, tu sempre vê que ele tem que tá com aquele chapéu, sabe? Vou usar One Piece aí, pra não dizer que eu não falei do One Piece, né? Ou então ele tem um anel que ele de vez em quando tu enxerga ele fazendo, acariciando o anel dele. Ui. É, ou então ele tem...
Sei já lá, previu o um comentário maldito.
O famoso óculos que os personagens de anime vivem mexendo, tá ligado? Então assim, eu acho que é interessante isso dar um pouco de realismo também pro personagem. E por último, eu acho que é uma coisa muito importante, um vilão bom tem que ter um nome bom, né, gente? Não adianta tu ter o Chablauzinho, o grande vilão da campanha.
O Douglas...
Discordo.
Tem que
como todo
ter
mundo
um
sabe
bom.
Que o melhor vilão, o nome dele, o grandioso, o portador das trevas, o que trará o caos, aquele que cavalgará o cavalo no meio do apocalipse, o Milo.
Vamos se fuder. Gente, essa é a taverna de hoje. A gente se vê já, gente. Até mais. Valeu.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas. twitch.tv/mrpgoficial